Gaúcha Hoje. Parceria Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaíba Car e Mister Estoque Atacado Online. Antônio Carlos Macedo.
Alô, muito bom dia, 7:08, domingo já com sol. Sol na zona norte de Porto Alegre, sol entre nuvens e o frio. Frio que chegou ontem, né, com o tempo nublando, com a chegada do ar seco. E agora temos a temperatura em Porto Alegre de 11 graus. 11 graus marcando o começo do domingo na capital do Rio Grande do Sul. Nesse dia que é especial para os gaúchos, né? 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, a data especial do Rio Grande do Sul. Se fôssemos um país, hoje seria a nossa data máxima, né? Ela é a nossa data máxima, mas seria a nossa data comemorada como o Brasil comemora o 7 de setembro. Rio Grande do Sul, que hoje valoriza os feitos de Bento Gonçalves e seus colegas, seus parceiros, que em 1835 ousaram se impor contra o Império para colocar diante dos imperiais valores que até hoje preservamos. Então, num domingo especial, porque este 20 de setembro continua sendo a data dos gaúchos, mesmo com pandemia, mesmo com isolamento social, mesmo com distanciamento, mesmo que as atividades, o tradicional desfile não seja realizado aqui em Porto Alegre, hoje é aquele dia de celebrar o Rio Grande, celebrar seus valores, celebrar seus antepassados. Então, para todos os gaúchos, parabéns por essa data, parabéns para nós, gaúchos, que preservamos até hoje os ideais farroupilhas. 20 de setembro de 2020, um 20 de setembro diferente, como disse, né? Não temos acampamento Farroupilha, não temos desfiles, não temos festas pelo interior, tudo por conta dessa pandemia que alterou, modificou as nossas vidas. Mas nem por isso deixamos de saudar essa data tão importante, né? Que esse ano tem como tema os gaúchos que estão pelo mundo afora, né? Gaúchos desgarrados do pago, mas que levam adiante os ideais do Rio Grande, os ideais Farroupilha. Por toda parte tem um CTG instalado, onde tem gaúcho, tem um CTG, tem a lembrança das tradições do Rio Grande do Sul. Então, um abraço a todo esse povo que, saindo daqui, não esqueceu de levar junto no coração as coisas do Rio Grande, os valores, os ideais. Parabéns a eles, muito obrigado aí por essa expansão do que é Rio Grande do Sul, levado a todos os cantos do mundo. São 7:10, 7:10, como eu disse, a temperatura em Porto Alegre nesse momento está na marca dos 11 graus. Vamos à central de jornalismo para um primeiro contato com o nosso plantão de jornalismo deste domingo, que é o Eduardo Paganella. Bom dia, Paganella.
Bom dia Macedo, bom dia também aos nossos ouvintes, em especial o pessoal que, né, a gente que está celebrando hoje o 20 de setembro. Macedo, trazendo informações sobre o coronavírus aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente tem os últimos dados da Secretaria Estadual de Saúde, que contabilizou 53 novos registros de óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. O Rio Grande do Sul tem 4.371 vítimas da doença. Já o número de recuperados é de 159.153, 91% das pessoas que tiveram coronavírus. E tem dados também do Brasil, que, né, já está caindo, né, a gente tinha uma barreira aí de 1.000 mortes diárias. Nesse sábado a gente confirmou 739 mortes em decorrência do coronavírus, ainda um número muito alto, e o Brasil no total tem 136 mil vidas perdidas pela doença. Um destaque internacional, Macedo. Os britânicos que não cumprirem o autoconfinamento em caso de contágio pelo coronavírus vão ser multados em até 10 mil libras esterlinas. Esse anúncio foi feito pelo governo britânico nesse sábado, e isso significa que pessoas que tiveram ou que estão com a doença recentemente, mas que não fizerem o autoconfinamento, essas pessoas vão ser multadas. Há uma preocupação na Europa, Macedo, em relação a uma segunda onda da doença. O próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou que o Reino Unido enfrenta uma segunda onda de coronavírus e, por conta disso, novas sanções às pessoas que têm a doença para realizarem o autoconfinamento.
É, tem essa preocupação todos os dias, tem novos casos surgindo, tem medidas que estão sendo adotadas pelos governos, pelos países, no sentido de evitar que esta segunda onda acabe crescendo e se torne um problema tão sério, tão grave como foi a primeira, né, Paganella? Esse é o caso da Inglaterra, mas tem outros países. Agora estou lendo aqui, por exemplo, a República Tcheca tem problemas, a Rússia tem problemas, a França está tomando medidas para tentar diminuir a circulação de pessoas. A Alemanha relatou um aumento de 1.345 casos de Covid. Enfim, né, todos os países aí preocupados, a Polônia, a Lituânia, Eslováquia, a Espanha, países europeus preocupados com o que pode ser uma segunda onda da Covid-19, né?
Ah, sem dúvida, viu, Macedo? Houve a reabertura, né, gradual dos serviços e das atividades econômicas, digamos assim, na Europa, e agora os europeus estão percebendo, né, os países estão voltando atrás em algumas medidas, tendo mais restrições em função da elevação do número de casos que voltou, né, voltou a crescer em vários países da Europa.
Tá certo. Daqui a pouco o Paganella volta conosco com mais informações, ele que está responsável pelo plantão de jornalismo da Rádio Gaúcha nesse domingo. Agora vamos conferir a previsão do tempo. O homem do tempo está chegando. Fala, Cleocum, bom dia.
Bom dia, Macedo. Bom dia aos amigos do Gaúcha hoje. A previsão do tempo está indicando um domínio grande da massa de ar seco e, é claro, frio neste domingo pela manhã aqui no estado. Durante a tarde, as temperaturas sobem? Sim, vão subir, mas muito pouco ainda durante o período da tarde. Mesmo com sol, a gente vai sentir frio aqui na capital e, é claro, principalmente pelo interior do estado. Vamos lá, que as temperaturas aqui em Porto Alegre, região, a gente sendo muito otimista, chega aos 17 graus, mas com bastante ar seco, um pouco de vento sudeste, vai dar uma sensação de frio maior, com certeza, tanto no amanhecer quanto no anoitecer. Então, são, digamos assim, situações em que a gente tem esta sensação de frio. Pouquíssimas nuvens sobre o estado do Rio Grande do Sul, pouquíssimas nuvens sobre Porto Alegre e arredores. Então a gente tem aí um comportamento de tempo bonito para domingo e o mesmo vale para segunda-feira. As temperaturas não têm muita diferença entre 2 e 5 graus as temperaturas mínimas no domingo, entre 3 e 5 graus as temperaturas mínimas na segunda-feira, se a diferença for de 1 grau de manhã cedo. À tarde é que a temperatura fica um pouco maior na segunda-feira. De manhã os dias são muito parecidos, de tarde é que a situação na segunda-feira apresenta um pouquinho mais, eu não diria assim, de ar quente, de ar menos frio sobre o Rio Grande do Sul. Mas, de uma maneira geral, chama a atenção dos ouvintes para o clima aproveitável que a gente vai ter durante este domingo, também da segunda-feira. Na terça está entrando a primavera, 10 horas e 31 minutos. O tempo apresenta temperaturas não tão baixas de manhã. De tarde começa um processo de aquecimento. Na quarta e na quinta-feira, mas principalmente na quinta, a gente tem temperaturas bem maiores aqui no estado. E é por causa dessa elevação forte da temperatura na quinta-feira à tarde é que a gente vai ter pancadas de chuva no final da quinta e ao longo da sexta-feira. Aliás, tem previsão de chuva na tarde e noite de quinta, na sexta e também durante o próximo final de semana. Então as previsões são bastante atuais sobre o estado, bastante otimistas. Vejam que até quarta o tempo está bastante seco, se aproveita ainda alguma parte da quinta e só na sexta-feira de tarde para de noite e na direção do outro final de semana é que a gente vai ter chuva no estado. Abraço, com a previsão, Cléo Kuhn.
Valeu, obrigado, Cléo. Farmácia bem pertinho, Panvel bem você, Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações, sabor que apaixona. A Guaibacara agiliza o melhor negócio para você. Aqui é a nossa casa e nela, nossa parceria faz a diferença. Banrisul, Mister Stock, o seu atacado online. Agora, destaque para o agronegócio, o campo e lavoura, chegando com a editora Gisele Leblein.
Bom dia, Macedo.
Bom dia.
Ainda com relação ao efeito desse PIB, fundo do poço que tivemos aí revelado na semana, fica uma discussão muito pertinente feita para o governo do estado, inclusive com uma pergunta direcionada ao secretário Gastal, para os investimentos que são necessários para evitar que se chegue a um cenário novamente de estiagem com impactos tão profundos. Porque em 2012 a gente teve a última seca, os resultados, os impactos têm pontos de semelhança e outros pontos, né? Há uma avaliação de que a perda nesse ano foi maior porque a gente produz mais, esperava produzir mais e, portanto, teve um volume de perdas que acabou sendo maior, bem maior, o dobro daquele lá em 2012. Então, em meio a esse cenário cíclico que nós conhecemos de estiagem, de falta de chuva, que volta e meia reaparece, há sim a necessidade de não deixar passar o calor desse momento para voltar a falar em coisas que são importantes para tentar driblar, amenizar os efeitos do tempo, já que a gente não consegue controlar a previsão, a gente não consegue controlar o tempo, e então há uma importância muito grande em fazer, aproveitar esse momento para fazer reservação de água, para voltar a conscientizar sobre o papel e a importância da irrigação, principalmente no momento em que a gente tem uma migração muito expressiva e consolidada na metade sul do estado, onde tradicionalmente chove menos, onde há um déficit hídrico maior. Segundo o secretário Gastal, da Secretaria de Planejamento, há já uma mobilização do governo no sentido justamente de trabalhar para prevenção dentro do que é possível, para atuar preventivamente em relação a essa questão de infraestrutura, de geração e de disponibilização de recursos hídricos para evitar ficar à mercê de São Pedro, né, Macedo?
É verdade, é preciso, né? Preciso ter uma estrutura que garanta as condições ideais aí para plantio, para preservação da lavoura, da safra, sem a necessidade de ficar sempre de olho em São Pedro. Mas esse é um problema histórico do Rio Grande do Sul, né? A gente ouve falar que desde sempre as estiagens causaram problemas por aqui. E desde sempre o gaúcho diz que vai se mobilizar, que vai tomar as medidas para não ser surpreendido por algo que não surpreende, porque vai se repetir, e não toma essas medidas, né? Algumas, claro, são tomadas, estou exagerando aqui no sentido de dizer que ainda não dominamos a situação, mas muita coisa obviamente foi feita, mas falta muito ainda para se ter uma situação de tranquilidade. Agora o giro pelo interior, vamos à Serra, Flávia Noal. Bom dia.
Bom dia, Macedo. A Serra permanece na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do estado e, com isso, as escolas de ensino médio poderão reabrir na segunda. Em Caxias, 8 escolas da rede particular estão autorizadas a receber alunos porque tiveram os planos de contingência aprovados. As públicas permanecem fechadas. Já em Bento Gonçalves, uma escola da rede municipal está autorizada a funcionar e 88 alunos poderão retornar às aulas presenciais. As instituições privadas da cidade também já tiveram os planos de contingência aprovados, conforme a Secretaria da Educação. Dados dos municípios mostram que o número de infectados pelo coronavírus na primeira quinzena de setembro foi semelhante ao da metade final de agosto. A Serra apresenta também uma estabilidade nas taxas de ocupação de UTIs nos últimos 15 dias, com uma variação sempre próxima dos 75% a 80%. Conforme a coordenadora regional de saúde, Tatiane Misturini Fiório, tem ocorrido uma diminuição no número de pacientes com Covid internados e aumento de casos de outras doenças. Embora os dados indiquem que a região apresenta uma certa estabilidade na contaminação, a coordenadora de saúde admite que ainda há uma possibilidade da volta às aulas exercer um papel de aumento do contágio nas próximas semanas na região. Para o Gaúcha Hoje, Flávia Noal.
Nosso giro pelo interior vai agora ao centro do estado. Amanda Boeira, direto da Gaúcha SM. Bom dia.
Bom dia, Macedo. Ouvintes do Gaúcha Hoje, um pouco fora de hora, mas o nosso destaque é que começa nessa semana o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e a Semana Cultural Italiana. São dois eventos que sempre acontecem juntos, normalmente nos frios de julho, em Vale Vêneto, distrito de São João do Polesine, aqui na região conhecida como Quarta Colônia de Imigração Italiana. Nesse ano precisou ser adiado e vai ser de maneira online. Será nessa quarta, quinta e sexta, de 23 a 25 de setembro, então, com palestras e também apresentações artísticas, tudo pela internet. Infelizmente, os tradicionais jantares, recheados de comidas típicas italianas, não poderão acontecer nesse ano. Festival de Inverno que chega na sua 35ª edição. Macedo.
É uma pena, né? É uma pena. Mas não é, obviamente, a única programação suspensa ou alterada por modo digital, né? Todas as nossas festividades deveríamos ter agora, né, a Expo Inter, no final de agosto, início de setembro. Não teve. Essa que é a nossa maior mostra agropecuária, né? Grande feira, 50 anos de parque, e tudo está sendo feito de forma digital, à distância, em função da pandemia, das consequências do avanço do coronavírus. Agora são 7 horas 24 minutos, 7h24, temperatura em Porto Alegre 11 graus. Vamos à Zona Sul. Frederico Feijó, direto da Gaúcha Zona Sul, bom dia.
Olá, Macedo, bom domingo a todos. Nosso destaque aqui na região sul do estado é que o Instituto Federal Sul Rio-Grandense decidiu adiar o vestibular de verão 2021 para os cursos técnicos integrados e também para os cursos de graduação. As provas estavam marcadas para 2021 e, segundo o reitor Flávio Nunes, a decisão foi tomada para preservar a saúde física e mental de toda a comunidade acadêmica. Na visão da reitoria, a geração das provas poderia acabar fazendo com que muitos técnicos e professores tivessem que ir até a universidade. Isso poderia acabar prejudicando a saúde de muitos deles e, além disso, o risco para a realização das provas, o risco sanitário na aglomeração de muitos jovens tentando ingressar ao Instituto Federal Sul Rio-Grandense. A nova data das provas do vestibular de inverno do IFSU ainda não foram divulgadas. Cedo este domingo, que está sendo completamente atípico aqui na região sul do estado, temos por característica ter o município de Piratini aqui na nossa região, e com muito orgulho temos a primeira capital farroupilha aqui na região sul do estado, e uma das celebrações mais famosas e mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, durante o 20 de setembro, é a Semana Farroupilha em Piratini. O tradicional desfile farroupilha acaba promovendo a visita de muitas pessoas lá em Piratini, mas neste ano toda a programação foi modificada e poucas atividades foram realizadas de forma virtual. Nossa torcida, né, Macedo, é para que no próximo ano, dia 20 de setembro de 2021, novamente a gente possa estar se lembrando da retomada do desfile farroupilha na primeira capital farroupilha do Rio Grande do Sul. Um ótimo domingo a todos e até mais.
Até mais. Agora são 7 horas 26 minutos, 7h26. Gaúcha Hoje, de Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaíba Car, Banrisul e Mister Estoque, o seu atacado online. Agora estamos em obras. Josimar Farina, bom dia.
Bom dia, Macedo. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Vou falar hoje sobre um assunto que a gente vem já acompanhando há bastante tempo aqui na Rádio Gaúcha e que, pelo andar da carruagem, está se encaminhando para o pior cenário possível. Estou falando sobre as obras do entorno da arena. Aproximadamente 2 meses, uma nova proposta para retomar as obras foi apresentada e nela todos os entraves anteriores seriam resolvidos. A OAS assumiria as obras, o Grêmio incluiria todo o seu patrimônio como garantia, caso a construtora não cumprisse a sua parte, e, de certa forma, ficariam assim finalizados, concluídos, resolvidos os impasses que o Ministério Público do Estado havia apontado como problema do acordo anterior. E a informação que a gente recebeu, inclusive, é que a prefeitura se manifestou há aproximadamente um mês favorável a este acordo. Ou seja, bastaria o Ministério Público dar o aval para esta nova proposta. O problema é que até agora o Ministério Público diz que não foi consultado, que não sabe desta informação. Junto com essa negociação que deveria estar acontecendo, tramita um novo processo, ou aliás, um processo já há bastante tempo na Justiça Estadual, desde 2013, um processo que foi ajuizado pelo Ministério Público e que pretende bloquear 118 milhões e meio de reais da OAS e também da Arena Porto Alegrense para a execução das obras do entorno. Se formos por esse caminho da justiça, Macedo, nós certamente deveremos ficar nessa discussão há uma década, porque são muitos recursos, são muitas decisões, e se as obras já estão paradas como estão há aproximadamente 5, 6 anos, nós deveremos ficar assim por mais um bom tempo, levando-se em consideração que as obras em si vão demorar 4 anos, e antes disso a prefeitura precisa resolver o problema das moradias que precisam ser retiradas, nós tão cedo não deveremos ver movimentação nessa região, infelizmente. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, obrigado, Josimar Farina. Hoje é domingo, e domingo a gente inclui no programa aqui sempre uma dica de cinema, uma dica de filme para quem quer ficar em casa, quem, enfim, quer se distrair. E quem traz essa informação é nosso especialista em cinema, o Ticiano Osório. Bom dia, Ticiano.
Bom dia. A dica de hoje é O Diabo de Cada Dia. Recém-lançado pela Netflix, o filme tem vários atrativos, a começar pelo elenco, recheado de atores que costumam aparecer em superproduções de Hollywood. A gente vai ver em cena, mais ou menos nesta ordem, Bill Skarsgård, que faz o palhaço Pennywise em It, a Coisa, Mia Wasikowska, que é a Alice do Tim Burton, Sebastian Stan, que é o soldado invernal do universo cinematográfico da Marvel, Jason Clarke, que apareceu em Planeta dos Macacos, O Confronto e O Exterminador do Futuro, Gênesis, Harry Milling, que fazia o primo Duda da franquia Harry Potter, Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha, e Robert Pattinson, que é o futuro Batman. A direção é outro atrativo para o público brasileiro. Trata-se de Antônio Campos, um nova-iorquino, que é filho de um jornalista brasileiro, Lucas Mendes, do programa Manhattan Connection. A história se passa nos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 1965, já sob a sombra da Guerra do Vietnã. O filme vai conectar um punhado de personagens, através da religião e da violência. O Antônio Campos vai imbricando os núcleos dramáticos, né, enquanto aproxima essas duas questões, a religião e a violência. A morte de uma personagem é, digamos, endossada por Deus. O fanatismo leva ao derramamento de sangue. Assim como a fé, quando não recompensada, se transforma em uma devastação interior ou uma explosão de fúria. Essa é minha dica para o domingo, O Diabo de Cada Dia, em cartaz na Netflix.
Valeu, obrigado, Ticiano Osório. Sinal marcando 7 horas 30 minutos em Porto Alegre. 7:30, 11 graus é a temperatura, tem sol, tem um pouquinho de vento, está bem friozinho lá fora. Agora, agenda de cultura e lazer chegando. Eduardo Pinzon, bom dia.
Muito bom dia, Macedo, e ouvintes do Gaúcha hoje, deste domingo. Ouçam aí as nossas dicas culturais.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui Zeca Brito, diretor do Instituto Estadual de Cinema. Eu venho aqui fazer um convite para que todos os gaúchos acompanhem o Festival de Cinema de Gramado, que começa essa semana. Esse que é o mais importante evento do cinema brasileiro e que acontece há 48 anos no Rio Grande do Sul. Acompanhe, prestigie nas redes sociais do Festival de Gramado, no site, na página oficial do evento. Muito sucesso aos realizadores que estão participando, ao público, atenção e carinho por esse evento importante do cinema brasileiro.
Olá, amigos. Aqui é o Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar. Gostaria de convidar todos para assistir o espetáculo O Semeador de Estrelas, sobre a vida e obra de Divaldo Pereira Franco. Será no sábado, dia 26 de setembro, às 21 horas, no Poá Drive-In Show. Os ingressos estão à venda no blueticket.com.br. Aguardamos vocês.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Art Movie Festival de curtas. Os vídeos deverão ser desenvolvidos em formato de curta-metragem, contendo histórias que envolvam as temáticas desta edição. As inscrições ocorrem pelo site do festival, que é o artmovie.com.br.
Pessoal de Porto Alegre, eu sou o Detetive Pipo.
Oi, eu sou a Detetive Sol.
E eu sou o Detetive Bianco.
Estamos aqui para falar com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. É o seguinte, nós estaremos aí nos dias 26 e 27 de setembro.
No Poá Drive-In Show.
Todos os ingressos estão disponíveis no simpla.com.br.
Um beijo e esperamos vocês.
Não percam.
Tchau, tchau.
Com edição de Vicente Nolasco, falou Eduardo Pinzon.
Valeu, obrigado Eduardo Pinzon, Gaúcha Hoje, pela Rádio Gaúcha, neste domingo, neste 20 de setembro. Que tal a nossa trilha sonora, hein, Augusto Batista?
Do sul, meu lindo pago, meu chão, minha querência eu te trago na forma do coração. De manhã muito cedinho,
grande paixão Cortes. Nesse dia tão especial, nesse 20 de setembro, na nossa trilha sonora, cantando o Rio Grande do Sul. O homem que, dá para dizer que inventou o gauchismo, foi ele, junto com seus parceiros como Barbosa Lessa, que fez o resgate de toda a cultura do Rio Grande do Sul, tudo que estava perdido, tudo que estava escondido, espalhado, e deu forma a tudo que temos hoje. Ele e sua turma lá, de 1935, centenário da Revolução Farroupilha, criadores do primeiro CTG, enfim, grande pai da cultura rio-grandense, Paixão Cortes, lembrado aí na nossa trilha sonora neste 20 de setembro.
Minha querência eu te trago na forma do coração.
Meu Rio Grande do Sul, meu lindo pago, meu chão, minha querência eu te trago na forma do coração.
Farmácia bem pertinho, Panvel bem você, Lojas Colombo em família em frente, Café Três Corações, sabor que apaixona, Água Ibacara Agiliza o melhor negócio para você. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul, Mister Stock, o seu atacado online. Acesse mrstock.com.br. Colégio Anchieta, inscrições abertas para 2021 no site do Colégio Anchieta. Nós vamos agora para o almanac com fatos, datas, curiosidades que marcam esse dia, o 20 de setembro, na história.
Almanac do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
1835, teve início a Revolução Farroupilha, liderada por Bento Gonçalves. A Guerra dos Farrapos foi uma rebelião separatista, a mais longa e sangrenta do período regencial. 10 anos depois, foi assinado o Tratado de Poncho Verde, que formalizava o regresso do Rio Grande do Sul ao Império Brasileiro. 1913, fundado o Esporte Clube Guarani, de Cruz Alta. 1945, nasceu Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello nas eleições presidenciais de 1989. PC Farias foi encontrado morto junto à namorada Suzana Marcolino em 1996. 1953, nasceu a economista Zélia Cardoso de Mello, mentora intelectual do Plano Collor, que congelou as finanças bancárias dos brasileiros no governo Collor. 1958, Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, foi esfaqueado por uma mulher durante sessão de autógrafos. Ele sobreviveu. 1959.
Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro.
Nasceu o cantor gaúcho Vander Wildner. Ficou conhecido por participar da banda Os Replicantes, que teve grande importância no punk rock nacional nos anos 1980. 1960. Inaugurada a TV Cultura, uma rede de televisão pública brasileira sediada em São Paulo. Pesquisa, Liliane Pereira e Marcos Bertoncello. Montagens, Vicente Nolasco, com o almanaque Domingos Martins.
Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Aproveite Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15GB. Compre pelo site claro.com.br/loja-online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Claro, você merece o novo.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
100 dicas contra o vírus.
Se puder, deixe um sapato ou tênis específico para sair na rua. Quando for entrar ou usar dentro de casa, procure um novo par. Assim a gente pode evitar também a disseminação do coronavírus.
Acompanhe mais dicas ao longo da programação. Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Chegou o momento da tradição farroupilha. O Big tem de tudo para você preparar aquele churrasco gostoso com maionese, um arroz soltinho e é claro que não pode faltar um bom chimarrão. Tem de tudo para você comemorar seu orgulho de ser gaúcho. Tudo junto num só Big.
Bom, Big barato, vem pro Big.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A urna eletrônica é um computador com características especiais para a eleição. Do ponto de vista externo, a urna possui dois terminais, um do mesário e o outro do eleitor, ambos desenhados especificamente para suas funções. Internamente, a urna possui recursos para garantir sua utilização nas mais variadas situações. Além disso, possui um dispositivo único, que garante que somente o software desenvolvido pela Justiça Eleitoral e auditado pelos partidos políticos e entidades representativas da sociedade possa ser executado nesse equipamento.
O momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo, o caminho das vitórias.
Cruzamento, Diego Souza!
E neste domingo, o Grêmio recebe em casa o invicto Palmeiras do Luxemburgo.
A partir das 14h, o pré-jornada já acompanha todas as informações direto da arena. Na sequência, para fechar o domingo de futebol, tem balanço final e zona mista até as 21h.
E depois, tudo é Grenal da Libertadores, aqui, é claro, no futebol. Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Estamos de volta, são 7h42, 7h42, com temperatura em Porto Alegre. Deixa eu atualizar aqui nosso painel do tempo. Segue com 11 graus, lá fora tem sol, tem um pouquinho de vento, então, para quem sair à rua agora vai sentir que tá bem friozinho mesmo, bem frio, marcando essa despedida da primavera, né? O Claudio que hoje e amanhã serão dias frios, a despedida do inverno, né? O inverno se despedindo a caráter, com frio, porque na terça-feira, 10h30 da manhã, 10h31 para ser mais preciso, começa a primavera 2020. Gaúcha Hoje, no seu rádio, neste domingo, com a força de Panvel, farmácia bem pertinho, Panvel, bem você. Lojas Colombo, em família, em frente. Nas Lojas Colombo você compra como quiser, em loja física, compra pelo site colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos nossos vendedores. Café Três Corações, sabor que apaixona. A Guaíba Caragiliza, o melhor negócio para você. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul, Mister Estoque, o seu atacado online. Vamos agora de novo com o Eduardo Paganella, plantão de jornalismo desse domingo. O que mais a destacar nesse começo de domingo, hein, Paganella?
Macedo, um dos destaques diz respeito a uma aglomeração que foi registrada aqui em Porto Alegre e que houve confronto com os policiais. Esse caso, Macedo, ele ocorreu na zona norte da capital, na rua Carmelita Gripe, número 180, região do bairro Rubem Berta. E a informação inicial que a gente tem, a gente ainda está fazendo uma apuração, dá conta de que havia uma grande aglomeração na zona norte de Porto Alegre. A Brigada Militar foi acionada e foi hostilizada. Inclusive, as pessoas que estavam nessa aglomeração jogaram garrafas e também objetos contra as viaturas. Por conta disso, houve, inclusive, o lançamento de bombas de gás para dispersar a população que estava nesse local, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte, e também balas de borracha foram usadas pelos policiais na madrugada de hoje, aqui em Porto Alegre. Esse é o principal destaque em relação a ocorrências, né, Macedo? Claro que tem relação com o coronavírus, mas principalmente com a aglomeração que ocorreu aqui em Porto Alegre. A gente ainda não tem o balanço em relação a bares fiscalizados e autuados, mas chama atenção, Macedo, esse destaque, porque houve o uso de balas de borracha e também de bombas de gás para conter um confronto, né? Um princípio de confronto, na verdade, entre um grupo de pessoas que estava aglomerada e policiais e brigadianos na zona norte de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, Macedo.
Valeu, Eduardo Paganella, que está no plantão de jornalismo da Rádio Gaúcha.
Ô, Macedo, agora... me permite? Então... Mate, teu mate já está pronto por aí, Macedo?
Tá prontinho. Domingo é dia de matear cedo. Tá pronto, né? E hoje com muito mais gosto, né? Nesse 20 de setembro, data especial aí para os gaúchos, né? E o teu, tá pronto aí, Paganella?
Tá pronto também, já fiz o mate aqui. E tá pronto. E hoje mais, como tu disse, né, Macedo? Mais do que especial em função do 20 de setembro aqui que eu tô com a minha cuia do Rio Grande do Sul aqui tomando o mate tradicional.
Tá certo, valeu. Um abraço, Eduardo Paganella, que está responsável aí pelos noticiários da manhã aqui na programação da Rádio Gaúcha. Ele volta às 8 horas para apresentar uma notícia na hora certa. Agora o esporte em destaque. Alô, Marcos Bertoncello.
Bom dia, Macedo. Bom dia a todos. Parabéns aos gaúchos neste dia importante, 20 de setembro. Bom, a 11ª rodada do Brasileirão começou ontem e teve derrota do Inter para o Fortaleza no Castelão por 1-0, gol marcado por Felipe. O time colorado, além de amargar a segunda derrota seguida na competição, perdeu a liderança, já que o Atlético Mineiro, fora de casa em Goiânia, bateu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-3, com 3 gols marcados pelo atacante Keno. O Bragantino também neste sábado venceu o Ceará por 4-2 no estádio Nabia Bichedi. Neste momento, o Galo lidera com 21 pontos e um jogo a menos, e o Inter é segundo colocado com 20. Lembrando que nessa rodada, a 11ª, duas partidas foram realizadas antes. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0 e Corinthians 3, Bahia 2. Neste domingo, são mais 4 jogos. Às 4 horas da tarde na Arena, tem Grêmio contra o único invicto da competição, o Palmeiras. Tem no mesmo horário Coritiba e Vasco da Gama no Couto. Couto Pereira. Às 6h15, Botafogo e Santos no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e às 8h30, o Sport Recife recebe o Fluminense na Ilha do Retiro. A partida entre Flamengo e Goiás, que ocorreria no Maracanã, foi adiada para o dia 13 de outubro, uma vez que o Flamengo ficou no Equador para seus compromissos pela Copa Libertadores. Macedo.
Valeu, valeu. Internacional, com a derrota para o Fortaleza, foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que ganhou seu jogo de ontem, né? O Inter perdeu por 1-0 para o Fortaleza. Aí o Atlético, depois, no jogo que foi realizado mais tarde, ganhou do Atlético Goianiense em Goiânia por 4-3. Com isso, o Atlético Mineiro passou para 21 pontos na frente do Inter, com o detalhe de ter um jogo, ainda um jogo a menos, né? O que, em tese, poderia levar o Atlético, em caso de vitória, a uma diferença maior na liderança. Por enquanto, o Atlético tem 21, o Inter 20, o São Paulo, que joga hoje, São Paulo joga hoje? Deixa eu ver se é hoje ou é amanhã o jogo do São Paulo aqui. O São Paulo é outro que pode ultrapassar o Internacional. Deixa eu ver uma coisa aqui. Jogos de hoje. O São Paulo é o jogo com o Flamengo. Bom, a gente depois confirma isso aqui. E teve também o jogo do Bragantino, né, que aplicou 4-2 no Ceará. E com o resultado ele acabou saindo, deixando a lanterna do Campeonato Brasileiro nesse momento. 7h48, 7h48, temperatura de 11 graus. Vamos em frente agora, trazendo mais um destaque internacional. Na próxima terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é tradição, cabe ao chefe de Estado brasileiro fazer o primeiro discurso. Este ano, em razão da pandemia, o evento ocorre de forma remota, ou seja, o presidente vai falar pela internet. O que esperar da fala de Bolsonaro, hein, Rodrigo Lopes?
Olha, Macedo, primeiro que a imagem do Brasil lá fora não anda nada boa, existe uma corrosão da imagem brasileira construída ao longo da história, aí, dos últimos anos, pela diplomacia do país, e essa corrosão se deve, em grande parte, devido à questão ambiental, né? As queimadas da Amazônia e no Pantanal, e com relação à maneira como o governo tem lidado com a pandemia do coronavírus, lembrando que o Brasil é o terceiro país com maior número de infectados e o segundo colocado em mortes. Mas o presidente Bolsonaro deve dizer na ONU que nenhum país do mundo enfrentou a pandemia da Covid melhor do que o Brasil. E o argumento do presidente será de que o governo federal criou uma grande camada de proteção social com o auxílio emergencial, que na visão do Planalto impediu a economia de ser fragilizada. Aí a segunda parte do discurso do Bolsonaro na terça-feira vai focar na resposta então às críticas que o governo tem sofrido por conta dos índices de queimadas na floresta amazônica. Na fala, ele deve dizer que tem tolerância zero com a ocorrência de crimes ambientais e afirmar que tem feito todo o possível, um pouco na linha do que o vice Mourão tem afirmado, de que o governo está fazendo todo o possível para reduzir os índices. O presidente deve dizer que tem tolerância zero, então, com a ocorrência de crimes ambientais. E, de acordo com alguns especialistas que a gente tem ouvido, aí, o provável é que o Bolsonaro tente levantar a bola da gestão a despeito da imagem ruim que tem no exterior. Então, é na linha do que ele já falou um pouco no discurso na ONU do ano passado, que entende a importância da Amazônia para o mundo e que toda a colaboração internacional é bem-vinda. Ele também deve se colocar como comprometido com a agenda ambiental. Será uma contranarrativa, digamos assim. E deve, claro, culpar o discurso da mídia pela questão da Amazônia e do Pantanal e até da própria Covid-19. Por conta da pandemia, o presidente, como nós falávamos aqui, vai falar por via remota a partir do seu gabinete em Brasília. O mesmo deve acontecer com todos os outros presidentes, com exceção de Donald Trump, que vai comparecer, ou deve comparecer, pessoalmente, a sede da ONU, Macedo.
Valeu, obrigado. Até porque a ONU, para ele, fica mais fácil, né? Fica em território americano, em Nova York. Fica mais fácil sair de Washington e ir até lá fazer esse discurso. Agora, os demais presidentes vão falar remotamente. Agora, 7h51, só para não deixar dúvidas sobre a rodada do Brasileiro. Essa rodada é uma rodada que está sendo disputada de forma fatiada. Já tivemos o jogo de São Paulo na rodada, que foi a vitória contra o Atlético Paranaense por 1-0 no dia 26 de agosto. Foi um jogo antecipado. Depois teve o jogo do Corinthians contra o Bahia. Foi realizado no meio da semana. Vitória do Corinthians por 3-2. Ontem teve Bragantino 4, Ceará 2, Fortaleza 1, Internacional 0. E o Atlético Mineiro ganhando em Goiânia de 4-3 do Atlético Goianiense. Hoje tem Grêmio e Palmeiras, Curitiba e Vasco, Botafogo e Santos, Sport e Fluminense. E na terça-feira, dia 13 de outubro, ou seja, daqui praticamente um mês, vai ter a recuperação do jogo Flamengo e Goiás, que não vai ser realizado nesse domingo, nesse fim de semana, porque o Flamengo permaneceu lá no Equador para o segundo jogo pela Libertadores da América, terça, contra o Barcelona de Guayaquil. 7:52, 7:52. Agora quem está chegando para falar de política é a Kelly. Kelly Matos, bom dia.
Oi, Macedo, bom dia para os nossos ouvintes. Primeiro, feliz 20 de setembro, esse dia que é tão importante, tão marcante na nossa história, a Revolução Farroupilha, a celebração do Dia do Gaúcho. Então, quero desejar um bom 20 de setembro a todos. Mas para falar do nosso assunto, que é política, eu quero abordar contigo rapidamente a questão que envolve a reforma tributária. Como se sabe, né, Macedo, normalmente quem paga a conta do rombo somos nós, cidadãos e cidadãs. E nesse caso, com a proposta de reestruturação dos impostos, da cobrança de tributos no Rio Grande do Sul, não seria diferente. Eu digo não seria porque o governador acabou voltando atrás na última sexta, né, antes da gente começar o fim de semana, ele acabou voltando atrás em alguns pontos, visto que não havia apoio para aprovar da maneira que estava. Como é que estava essa proposta? Falando assim de forma bem resumida, porque não cabe todos os projetos aqui, não cabem todos os projetos, o governador recua, por exemplo, no aumento do IPVA. Não vai ter aumento para o IPVA, segundo o novo desenho que foi proposto pelo Piratini. Também sem aumento, além do IPVA, né, que eu acho que era uma questão bem importante, sem elevação para a cesta básica, para os produtos da cesta básica. Só que, Macedo, aquilo que eu estava falando, né, quem paga a conta é a gente, dentro dessa construção, as alíquotas de ICMS, o imposto estadual que incide sobre gasolina, energia, telecomunicações, elas continuariam elevadas. Para o nosso ouvinte compreender, quem tem carro sabe, né, que a gasolina, basta você atravessar para o estado de Santa Catarina, lá é mais barato, porque tem menos ICMS. Essas alíquotas foram elevadas lá no governo Sartori, porque realmente não tinha mágica para fazer, né, Macedo, quando teve o tal do tarifaço, e depois o governo Leite propôs, ainda antes de assumir, né, propôs por 2 anos. Só que ninguém esperava que viesse a pandemia, a crise se agravou e o Estado não tem como abrir mão da receita, que é de 2 bilhões, para a gente ter uma ideia, né, se encerraria agora no final do ano, em dezembro, e o Estado não tem como fazer frente a isso. Então, o governo voltou atrás, as discussões vão continuar junto aos deputados e, claro, a gente fica atento cobrando, porque a gente não quer pagar a conta, né, Macedo?
É verdade, Kelly. A pandemia é meia verdade, né, em relação a como o argumento é apresentado pelo governo, porque a economia do Rio Grande do Sul já não vinha bem antes da pandemia. Não tinha nenhum sinal de recuperação que remetesse para um 2021 sem necessidade de manter as alíquotas aumentadas dos impostos ou de fazer uma reforma tributária que vai perenizar o aumento, né? Porque o governador diz que vai abrir mão das alíquotas se aprovar a reforma tributária. Significa, em outras palavras, fazendo uma mudança, né, botando para cá, botando para lá, que o gaúcho vai continuar pagando mais alto pelo imposto médio para sempre. Porque até aqui era de pedir para a Assembleia para prorrogar. O governo Sartori fez até uma data e o Leite assumiu, disse que olha, não dá para abrir mão, preciso mais 2 anos. E agora essa reforma tributária, para manter a receita, o governo disse que não pode abrir mão desse valor de cerca de 2 bilhões, 2 bilhões e pouco de reais, significa manter, ou seja, tornar o aumento definitivo, aumentar os impostos definitivamente. Não será mais uma coisa transitória. É importante que se destaque isso e talvez seja esse o grande dilema da Assembleia. Aprovar um aumento que vai ser definitivo, né? Vão mudar os delicados de lado, mas o bolo final vai continuar sendo de um valor acima de 2 bilhões aí que o Gaúcho vem pagando desde o governo Sartori como algo extra, como algo transitório. Se a reforma for aprovada nesses termos para manter essa receita, significa que o aumento vai ser eternizado. Agora, 7 horas 57 minutos, 7h57. A pandemia, sim, prejudicou a economia de todo mundo, né? Mas é de se presumir que agora, depois de passado o problema maior, a economia também volte a crescer em todo o mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, repito, os dados já eram ruins antes da pandemia. Não tinha nada assim que apontasse para um crescimento exponencial que chegasse a uma situação de chegar no fim do ano, 2020, dizer, olha, dá para abrir mão das alíquotas elevadas, que a receita subiu e esses 2 bilhões foram compensados. Não tinha nada antes da pandemia. Claro que a pandemia agravou. Agora, 7 horas 57 minutos, economia em destaque. Fala, Giane Guerra.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Nós estamos falando já há algumas semanas sobre falta de produtos e que isso já estava chegando no consumidor, com aumento de preços e até mesmo com escassez de itens. Começamos falando sobre os materiais de construção. As construtoras já relatavam isso, varejo de construção, de materiais de construção. Até tinha bastante estoque nas distribuidoras, mas a situação agora começa a se apertar. E tem problema nas lojas também. As lojas que estão com problemas, dificuldade de encomendar pneus, colchão, roupa de cama, mesa e banho, em alguns casos até mesmo roupas e diversos outros itens. Tem rede de varejo que não está conseguindo comprar linha branca está com dificuldade de comprar eletrodomésticos para abastecer os estoques agora para Black Friday e que já está com quebra nos sites. A Rádio Gaúcha tem consultado diversas empresas sobre isso. As empresas, nem o varejo, nem as indústrias gostam de falar muito, porque isso dá uma sinalização de que o planejamento não foi adequado, né? Mas isso está acontecendo. A rádio tem acesso a diversos comunicados que estão sendo feitos às equipes comerciais e aos clientes. Há uma falta muito grande de embalagens. Às vezes não é nem o produto em si que está faltando, mas embalagens, plásticos, papelão, que são um termômetro do andamento da economia. E aí falta insumo para produzi-las, falta, né, itens e mesmo capacidade produtiva nas fábricas. Não é de uma hora para outra que tu consegue fazer com que uma fábrica aumente novamente a sua capacidade de produção. Por exemplo, fábricas de cerâmica precisam de 20 dias para aquecer os fornos. Tem empresas de confecção de Santa Catarina que estão tendo que recontratar centenas de funcionários que demitiram lá em abril porque achavam que não teriam demanda. E essa demanda está sendo gerada, em grande parte sim, por causa do auxílio emergencial, mas também tem uma compra represada, né, que não aconteceu durante o período de restrição. A gente tem até um fenômeno que acontece às vezes depois da crise, que é o consumo de vingança, que se chama, né? Mas que, na verdade, são as pessoas que ficaram com dinheiro guardado e que depois querem se presentear, querem presentear as pessoas queridas. E não é todo mundo que teve impacto na renda. Muita gente teve, mas não todo mundo. Então tem esse movimento também. Vamos observar para ver como ficarão os estoques e as vendas agora para as próximas datas importantes antes de comercialização para o varejo. Um ótimo domingo a todos.
Um ótimo domingo. Um salve especial a todos os gaúchos pelo 20 de setembro. Sirvam nossas façanhas e exemplo a toda a terra. Um abraço, bom domingo, tchau.
Gaúcha Hoje. Parceria Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaíba Car e Mister Estoque Atacado Online.